Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes, bom dia, amantes do futebol, começando mais um pontapé inicial, hoje, terça-feira, tô aqui na mesa com o Bruno, bom dia, Bruno César.
Bom dia, Felipe Gonzalez, mais um programa aí, vamos que vamos.
Tô aqui também com a Maria Clara, bom dia, Maria Clara.
Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes.
Isso mesmo, vamos debater hoje sobre os quatro times grandes do Rio, como sempre, também Carioca Série B1, falar um pouco também sobre o jogo de amanhã do Flamengo. Vamos começar falando com as notícias do Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo que enfrentou o Corinthians lá na Arena Corinthians, sábado à tarde, 17 horas da tarde, perdeu por 2-0. O que você achou do jogo, Bruno?
Não jogou bem desde o primeiro tempo, teve uma posse de... No primeiro tempo já não teve muita posse de bola, teve mais posse de bola no segundo tempo. É um time improdutivo, teve muita dificuldade pelo lado direito do ataque do Corinthians, com Fagner e Pedrinho, né? O Pedrinho deu um baile no Gilson, os dois gols saíram através de jogadas dele. No primeiro gol, por sinal, foi um belíssimo drible em cima do Gilson, uma joia do Corinthians, né? Que vem despontando aí. O Botafogo não jogou bem no primeiro tempo, como eu disse, muito porque não tem muita criatividade, né? Ele jogou novamente com três volantes no meio de campo, foram o Buchecha, o Rickson e o Cícero. Os três podem atuar ali como primeiro volante, segundo volante e tal, mas que não são nem um pouco produtivos. Teve um trio de ataque, o trio titular comum, né? Rodrigo Pimpão, Diogo Souza e Luiz Fernando. Então é um time sem criatividade no meio de campo, que tenta com Rodrigo Pimpão e Luiz Fernando pelas pontas, mas são pontas que não são muito produtivos. O Luiz Fernando, ele era do Atlético Goianiense, se não me falha a memória, e era até um meio de campo, e agora ele está jogando como um ponta. É decepcionante o rendimento do Botafogo, mas assim... O Botafogo está talvez num dos seus piores momentos da temporada e o Corinthians está no melhor momento da temporada. Então é complicado para ele bater de frente com o Corinthians na Arena Corinthians.
E o Botafogo vem fazendo aquilo que ele está acostumando fazer, né? Que é tentar ficar com a posse de bola, mas também não é efetivo, não consegue criar jogadas. Como você falou, não tem nenhuma criatividade no meio de campo. E... Bom, para fazer gols, né, o Botafogo está entre os piores quatro ataques, né, do Campeonato Brasileiro. E tem essa dificuldade no meio de campo, né, jogar essa característica de jogar com muitos volantes e acaba não criando muitas jogadas. Mas no segundo tempo, né, o técnico Eduardo Barroca, ele teve como, né, utilizar os jogadores Lucas Campos, né, e o Juan, que entraram para dar uma diferencial, né, no jogo. O Botafogo, ele teve uma melhora pro primeiro tempo pro segundo, né? Com a entrada desses jogadores, eles começaram a atacar mais. Então, eu acho que isso é algo que o técnico, ele precisa pensar, né? Nesse esquema de jogo, quais jogadores ele precisa escalar, precisa rever esse esquema tático aí para dar algum resultado.
Eu também acho. E o setor esquerdo da defesa sofreu bastante no primeiro tempo, como você tinha dito antes, Bruno. E o Glorioso teve só uma finalização no primeiro tempo. Aí as mudanças na segunda etapa acabaram deixando o time mais veloz. O Corinthians acabou aproveitando bastante a força pelo lado direito e incomodou bastante a marcação do Botafogo. O Gilson perdeu quase todos os lances pelo lado esquerdo do Botafogo, com Pedrinho e Fagner, que eu acho que é a grande arma do Corinthians. Os dois jogadores,
sem dúvida,
estão muito bem na temporada. E o atacante corintiano, o Pedrinho, né, apostava no um contra um e levava quase sempre a melhor, dando sempre indícios de que podia complicar ali pelo lado.
É, o Botafogo a gente pode falar que foram dois tempos um pouco bastante diferentes, mas que tem uma coisa em comum, que é a falta de efetividade. É, por mais que você tenha falado que o time melhorou no segundo tempo, vocês dois falaram, e de fato melhorou, teve mais finalizações, chegou a botar, se não me engano, uma bola na trave, mas não tem muita efetividade. Aposta muito na velocidade dos dois meninos, do Lucas Campos e do Juan, foi estreia do Juan. O Lucas Campos já vem aí se destacando um pouco mais. E a parte bastante diferente entre esses dois tempos foi que o Botafogo teve 49% praticamente de posse de bola no primeiro tempo, e no segundo tempo ele beirou os 60%. O segundo tempo foi mais a cara do Botafogo, que o time do Barroca privilegia a posse de bola, o toque, a construção da jogada um pouco devagar. É, essa é uma parte, na minha opinião, positiva, mas é óbvio que a construção das jogadas é uma... É subjetivo, cada um gosta mais de um estilo barroco, um estilo Mano Menezes, por exemplo.
Acho que assim, a posse da equipe é importante quando se agride o adversário,
com
né?
Com certeza.
Não adianta ficar trocando a bola. É o que a gente tinha dito antes também nos outros programas. O Botafogo, às vezes, fica com a bola muito mais com a forma de se defender do que de atacar. É. Então, a efetividade é baixa.
É um gol tomado.
Falta um 10 ali, né? João Paulo não jogou, ele estava suspenso, mas mesmo assim eu acho que ele ainda não é um 10 que o Botafogo precisa, um 10 criativo. Ele pode ser jogar em outras equipes como um segundo volante, por exemplo. Ele no Botafogo não, ele joga como o 10, que é a principal esperança de construção de jogada. Eu acho isso negativo para o Botafogo, porque ele não consegue criar muito e fica dependendo desses dois jogadores que a gente falou, o Lucas Campos, principalmente o Juan. O Barroca tá com a dúvida na cabeça, porque é a segunda partida consecutiva muito boa do Lucas Campos. Ele entra no segundo tempo, muda a cara do Botafogo. E a torcida do Botafogo vive a expectativa de justamente ele fazer essa modificação, tirar o Pimpão em definitivo, porque é um jogador que não agrada a torcida do Botafogo já tem anos, e colocar o menino como titular e dar chance para ele conseguir ajudar o Alvinegro.
E uma outra informação também importante, né, sobre o Botafogo é que ele é o nono colocado na tabela. Tem 7 derrotas já no Campeonato Brasileiro e 6 dessas 7 derrotas foram para as equipes que ocupam uma posição maior, né, do que a dele na tabela, ou seja, que estão acima dele na tabela. E o único time que ele ainda não enfrentou, estando acima dele, foi o Inter, mas de todos os outros, o Botafogo acabou perdendo. E, ou seja, o aproveitamento do Botafogo no Brasileiro é muito mais com os times que estão abaixo dele dos que estão em cima. Então, assim, eu acho que o Botafogo precisa definir, né, o que eles vão querer para essa temporada. É uma vaga, né, na Libertadores? É tá ali no G6? E, para isso, eles precisam também se impor diante desses adversários que estão à frente dele, né? Porque são esses que estão ali brigando pela vaga na Libertadores.
E sobre isso que você tinha dito, da falta de um camisa 10, foi até curioso que o Barroca claramente não estava satisfeito com essa falta de criação no meio de campo, e aí promoveu a entrada do Marcos Vinícius, que ainda estava sem ritmo, buscando um perfil desse camisa 10, para tentar mudar os rumos da partida. Só que acabou não acontecendo, muito por estar sem ritmo também.
Dois pontos interessantes sobre a estatística que a Maria Clara trouxe. Um ponto positivo e outro ponto negativo. O Botafogo se consolida que é bem superior aos times de baixo da tabela, então por isso consegue vencer, ou então pelo menos empatar e ficar acima deles. Mas é negativo que ele não consiga almejar algo melhor, superior, e não consegue vencer os times ali de cima. Então, assim, é um time... Eu acho difícil eles conseguirem uma vaga para pré-Libertadores, né? Libertadores é mais difícil ainda. Para pré-Libertadores é complicado. Mas é um time de meio de tabela que consegue vencer quem está embaixo e perde para quem está em cima. É bem a cara do Botafogo esse ano.
E nos últimos anos vem sendo talvez o segundo melhor carioca no Brasileirão, né? Tendo classificação bem melhor do que em relação ao Vasco ou Fluminense, que acabam brigando para não cair. Você também tem o assunto sobre transferências, né, Bruno, do Botafogo?
Exatamente, Felipe. O Botafogo ontem confirmou a venda do lateral esquerdo Jonathan. Ele vendeu 75% do lateral por 4,5 milhões de reais para o Almeria da Espanha. A informação importante é que ele tinha 50% do passe e os outros 50% eram do Nova Iguaçu, o time anterior do Jonathan. Então os dois times ficam com 2,25 milhões de reais cada. Como venderam 25%, ainda tem os outros como venderam 75, ainda tem os outros 25, e cada um vai ter 12,5% de uma futura venda. É importante destacar que é mais um jovem saindo do Botafogo, é mais um jovem sendo vendido. Em junho, há dois meses atrás, o Botafogo vendeu o zagueiro Glauber, que era do Sub-20, ele chegou até a participar de treinamentos com a seleção brasileira principal, que o Tite convocou, ele, o Lucas Santos do Vasco, por aí vai, para um período de testes e experiência. Ele foi liberado por R$3 milhões para o Al-Nassr. Ou seja, o time vende seus jogadores novos, né, os jogadores que vêm da base. Eu espero, eu e a torcida do Botafogo em geral, esperamos que não venda o Lucas Campos, principalmente, que é o destaque da equipe, destaque da base, porque o clube precisa, infelizmente o clube precisa fazer isso, porque não tem patrocínio master há muito tempo.
E então, precisa de um retorno em campo, né, porque acaba tendo só o retorno financeiro, mas precisa também de um retorno em campo.
E é um retorno financeiro muito baixo, né, com esses dois jogadores ele conseguiu R$5,25 milhões, é muito pouco. Essa venda do Jonathan, ele até conseguiu pagar o salário de junho dos jogadores e dos funcionários, porque a folha salarial do Botafogo é muito baixa, mas não paga a dívida gigantesca do Botafogo. Então não ajuda em campo nem ajuda nas finanças necessariamente.
Acaba sendo uma venda desesperada, né?
Exatamente.
Essas foram as notícias de Botafogo. Agora vamos falar do clássico entre Vasco e Flamengo. O Flamengo amassou o Vasco, né, Maria Clara?
É isso aí. 4-1 no nosso tão, podemos falar, freguês Vasco da Gama, que já não vence o Flamengo por um bom tempo. E foi um jogo bastante eletrizante, um jogão, né?
Acabou sendo um jogo meio maluco, né? O que você achou do jogo, Bruno?
No primeiro tempo foi o que eu esperava já, né? O Flamengo com bastante posse de bola, o Vasco se defendendo atrás da linha da bola, procurando um contra-ataque. Entendendo as propostas dos dois times, eu acho até que o Vasco foi ligeiramente superior no primeiro tempo, porque o Flamengo não criou muito. No primeiro tempo, o Vasco criou, teve ali uma tentativa com o Pikachu que acertou a bola na trave, uma com o Raul, que o Diego Alves fez um milagre praticamente. Sempre no lado esquerdo da defesa do Flamengo, uma sempre ali nas costas do Felipe Luiz. A gente vem comentando desde a estreia dele contra o Bahia que ele não está bem fisicamente, ele parece não continuar, porque era sempre bola nas costas dele. Ofensivamente ele até foi bem, mas defensivamente ele deixou a desejar.
Ainda sem ritmo, desentrosado com a equipe.
Exatamente. Mas com o tempo eu adquiri isso. Aconteceu com o Gerson, vai acontecer com ele. E só que o primeiro tempo do Vasco seria praticamente perfeito, entendendo a proposta dele, se não tomasse o gol do Bruno Henrique no final, né? E aí é inacreditável que um time que joga com três volantes, Richard, Raul e Lucas Mineiro, deixe um atacante da qualidade do Bruno Henrique, que vive o melhor momento da carreira, convocado para a seleção brasileira e tudo mais, livre na entrada da área para finalizar.
Pois é, a questão, eu acho que a superioridade técnica que acaba pegando assim no jogo. Porque, por exemplo, essa jogada do gol, tinham seis jogadores em volta do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Então, assim, uma tabelinha básica, mas simplesmente teve uma válvula ali técnica mesmo dos dois jogadores, né? Então, e acabou fazendo gol e acabou desmoronando o Vasco, né? Porque uma coisa é o Vasco tomar um gol apesar de ele estar vendo uma fase boa, né? Tá mais na parte de baixo da tabela. Uma coisa é o Vasco tomar o gol e sair atrás do placar. Outra coisa é o Flamengo tomar o gol e se saísse atrás do placar, talvez pudesse reverter também.
Esse primeiro gol, se a gente observar, o Raul tá acompanhando o Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique faz o passe para o Arrascaeta e o Arrascaeta devolve para ele, o Raul simplesmente para. Ele não continua, não acompanha o Bruno Henrique. O Bruno Henrique domina, já puxando para a direita e fuzila no gol. O Fernando Miguel não tinha muito o que fazer. Parecia que, por ter seis jogadores ao redor dos dois jogadores do Flamengo, provavelmente atrapalharam a visão do Fernando Miguel. Não teve muito o que fazer e golaço do Bruno Henrique, mais um.
Eu acho que o Vasco até conseguiu dar o máximo dele no primeiro tempo. Marcou o time do Flamengo bem. Só que às vezes o máximo, às vezes, de uma equipe limitada, às vezes não é o suficiente, né?
Só vai pela parte tática, né? O Flamengo tem a parte tática e tem a parte técnica que sempre
prevalece, né?
Se prevalece.
O ataque do Flamengo é o melhor ataque, né, do campeonato, com 32 gols em 15 rodadas. Quem fica atrás é o Santos, né? Que é o líder da competição. E também, em geral, também, o Flamengo tem 82 gols em 44 jogos na temporada. Então, assim, é um número bastante considerável. Mostra que o Flamengo tem feito, né, muitos gols. Não...
É praticamente uma média de 2 gols por partida. Então, você já entra sabendo que vai tomar 2 gols do Flamengo. É basicamente isso.
Pois é. A única coisa, além, é o ponto positivo do Flamengo, do ataque tá muito bem. Essa mudança de postura com o Jorge Jesus também, porque há um tempo atrás, por exemplo, com o Abel... O time tomava um gol, o time sentia às vezes o gol, acabava recuando, ficava na retranca, ou se fizesse um gol 1-0, ou uma vitória simples 2-1, recuava o time todo, botava o volante. É. O gol do Vasco, o primeiro gol do Vasco, o time foi pra frente, né? Acabou fazendo o terceiro gol assim, logo depois do primeiro gol do Vasco.
E o que a gente pôde observar também, e isso é um trabalho do Jorge Jesus, é as variações táticas dentro do jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, o Gabigol não jogava dentro da área. Ele vinha aqui atrás, porque dá para reparar que os dois zagueiros do Vasco não saem muito, são três volantes, então ele vinha, ficava ali tentando ficar entre a dupla de zagueiro e o trio de volantes do Vasco para tentar confundir. É um trabalho muito bem feito do Jorge Jesus que tende a colher frutos no futuro.
Por falar em Gabigol, queria mandar um salve para nossa amiga Lorena, que não está aqui hoje na mesa, mas que no último programa, né, colocou aqui que Gabigol teria que responder em gols do posto deboche dele, a torcida do Vasco. E ele fez, né? Tá lá, 2 gols do Gabigol, o atacante que está voando, né, no Flamengo, tá no auge, assim, da sua carreira aqui no Brasil. Tá fazendo bastante gols e tem agradado muito, né, a torcida do Flamengo. E é isso, Lorena. Um salve aí pra você, viu?
Tá aí a provocação da Maria Clara pra Lorena. Sexta-feira, provavelmente, ela deve estar no nosso programa também. Vamos ver como vai desenrolar isso aí.
Uma coisa que eu também queria destacar são os 2 pênaltis que o Diego Alves pegou, né? Não dá nem pra falar que o time do Vasco desperdiçou os pênaltis. Talvez o do Bruno César, que foi um pouco mal batido, mas o do Pikachu foi muito bem batido. O Diego Alves defendeu bem. E pro Vasco é meio inaceitável isso, né? Você tem 2 pênaltis contra o seu maior rival, podendo descontar, mudar a cara do jogo, e perde os 2. No primeiro tempo contou até com sorte, uma mistura de sorte e competência, que foi errar o primeiro pênalti, vai para escanteio, o Pikachu, que errou o pênalti, foi lá, cruzou, o Castan acertou uma belíssima cabeçada e fez o gol. O segundo pênalti, que é uma tragédia total, perde o pênalti, o Flamengo sai em contra-ataque, o Oswaldo Henrique faz um pênalti que não dá para entender, o Arrascaeta estava com a bola ali pela esquerda, já marcado, ele não encontraria o Bruno Henrique, e o Oswaldo Henrique dá um abraço no Bruno Henrique e empurra. Dos 3 pênaltis na partida, 2 foram marcados pelo VAR. Eu queria até saber a opinião de vocês sobre os pênaltis, se o VAR ajudou ou atrapalhou. Na minha opinião, ajudou, mas nos 3 pênaltis foram tudo bem. A arbitragem, na minha opinião, surpreendente, foi boa, surpreendentemente, do Voaden. E o que fica de lição é que não dá para um time perder 2 pênaltis na partida, cometer um bizonho.
O VAR foi bem nessa partida, acho que ele acertou nas decisões. E o Voaden vem tendo boas performances e vem sendo um bom árbitro. Talvez por ser mais experiente, poder ter mais essa decisão do campo também. Ou acabou decidindo mais rápido também. Sim. Levou cerca de 1 minuto e 20 segundos para decidir, abaixo da média até do campeonato, bem abaixo da média do Campeonato Brasileiro.
Se aproximando da Premier League, vamos dizer assim?
Pois é, quase. Premier League grava uns 30 segundos. Quase isso. Mas quem sabe, né? Teve até uma palestra ontem da CBF com o Leonardo Gaciba, e ele elogiando, falando que 98% os árbitros acabaram acertando até a 14ª rodada do Brasileiro.
Isso é inaceitável, ele fala isso aí. Ele falou que o VAR teve 10 erros no campeonato.
Pois
é. Se a gente pegar só os times cariocas,
dá
os
pra
4
mais.
Já passam de 10 tranquilamente.
Ele falou que o VAR teve 10 erros nesse campeonato, e ano passado sem o VAR teve 88 erros até a 14ª rodada. É complicado esses erros aí, porque tem mais erro do que isso.
E ainda continua tendo lances polêmicos, né? Também, não sei se vocês viram, na partida do São Paulo com o Ceará.
Ah,
que
o Thiago Volpe fez um pênalti
bastante polêmico, e o VAR não...
E o Leonardo da Silva falou que não tem como ter certeza se foi pênalti ou não.
Pois é.
E foi pênalti, claro. O Thiago Volpe se joga em cima do atacante do Ceará, que sairia na cara do
foi
gol.
Foi totalmente imprudente ali. Saiu todo atabalhado.
Mas falando ainda dos pênaltis, né, defendidos pelo Diego Alves, eu acho que foi um momento dele também importante para ele se reerguer com a torcida, porque ele não vinha num relacionamento muito bom de uns tempinhos para cá com a torcida, vinha falhando em alguns lances, a torcida estava cobrando, né, em relação até de colocar o César no lugar dele, enfim, em algumas rodadas. E defendendo dois pênaltis contra, né, o maior rival, eu acho que dá uma confiança, né, traz de volta essa confiança de Diego Alves para... Tanto para ele quanto para a torcida, principalmente também, né? Estamos perto aí de um duelo ainda na Libertadores, algo decisivo, né? Que vai definir o futuro do Flamengo aí na Libertadores. Então, acho que foi muito importante também para ele. O Diego Alves viveu mesmo uma noite de estrela mesmo no jogo.
Exatamente. E é aquele jogo que é o ponto de partida para os dois, né? Positivamente para o Flamengo e negativamente para o Vasco. O Flamengo, principalmente para o Diego Alves, você falou muito bem, estava mal no campeonato. Na temporada como um todo, traz ânimo para a torcida, traz bastante esperança para o jogo de amanhã contra o Internacional. O Flamengo vai embalado, feliz. É a maior vitória no clássico nos últimos 12 anos, né?
Acho que no século, né?
No século, não sei. Aí pode ser que tenha maior, mas enfim. E para o Vasco é horrível. É uma derrota... acachapante, vergonhosa. O Vasco pega o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo de Daniel Alves, Juan Fran e tudo mais. Então, se emendar uma sequência de jogos negativos pode atrapalhar bastante a tentativa de fuga do rebaixamento.
E o Vasco, às vezes, nas últimas temporadas acabou acontecendo isso também. Depois de uma derrota pro Flamengo, o time ia acabar sentindo essa derrota a partir dessa derrota, piorar o rendimento, assim, de forma agravante no resto do campeonato, né?
Sim, em 2017, por exemplo, aconteceu isso muito em função daquela briga generalizada que houve em São Januário, né? O Vasco perdeu de 1-0 pro Flamengo, houve a briga no final do jogo, o Vasco perdeu 6 mandos de campo, tava bem, assim como agora, tava bem no campeonato, e por causa desses 6 mandos de campo, desandou nesses 6 jogos. Tem que ficar de olho aberto. Já começaram a espalhar boatos que o Vanderlei Luxemburgo pode colocar o Lucas Mineiro, o Bruno César e o Marquinho de fora um pouco, na reserva, voltarem para a reserva, porque os três foram muito mal, muito criticados pela torcida, e só os três, né? O restante até, tirando o Oswaldo Henrique, que fez um pênalti bizonho, os três foram muito, muito criticados pela torcida. E se eu pudesse destacar, né? A gente só vem falando coisa negativa sobre o Vasco, porque, né, tem que falar. Se eu pudesse falar um jogador que foi muito bem nesse jogo, foi novamente o Thales. Ele não fez gol, não deu assistência, ok, a torcida do Flamengo tá zoando sobre isso, mas justificou toda a briga que o Vasco teve durante a semana, conseguiu uma liminar do STJD horas antes da partida, na manhã de sábado, e foi a válvula de escape pro Vasco.
Foi a válvula de escape, principalmente no primeiro tempo, né?
Ele e o Pikachu. Ele pelo centro e pela esquerda, o Pikachu sempre pela direita. Justifica toda essa briga que o Vasco teve com o CBF.
Imagina o clássico sem o Thales, então.
Não daria. Assim, ele não chegou a criar um gol, mas ele com certeza muda a cara do time. Sim.
E amanhã tem Flamengo Internacional, né? Pela Libertadores. Promessa de um jogão. O que você espera do jogo, Maria?
A promessa de um jogão mesmo. O Flamengo, né, como o Bruno falou, vem muito confiante, né, após essa grande vitória sobre o Vasco. Eu acho que o Flamengo tem capacidade, né, de fazer um resultado muito bom, né, em casa, onde o Flamengo tem um grande aproveitamento, né, jogando no Maracanã, com o apoio da torcida. Mas um ponto também que eu acho que é importante, né, a gente comentar e também destacar é a parte defensiva do Flamengo, principalmente em bolas aéreas, né? O que preocupa muito na Libertadores. No sábado, né, no jogo contra o Vasco, o Flamengo sofreu o gol com, né, a cabeçada lá do Castan.
E quase tomou outro também, né?
Outra bola aérea. Então, assim, isso já é algo que preocupa. O Flamengo não é de hoje, né, na verdade. O Flamengo sofre disso há um bom tempo. Com bolas aéreas, principalmente em escanteio, a gente tem essa dificuldade de conseguir ali fazer uma dividida, segurar a bola ali e não tomar gol. Então, tipo, eu acho que isso é algo que preocupa o Flamengo na Libertadores e algo que precisa ser treinado, né, pelo Jorge Jesus ali com os jogadores, porque não tem como ganhar, né, a Libertadores ou outro campeonato tomando gols assim desse tipo.
É, e o curioso é que é uma zaga alta, né? O Pablo Mari tem mais de 1,90m, é um zagueiro alto.
O Tuller é um zagueiro também.
O Tuller também é alto.
Pois é, mas esse algo eu acho que já tá com o Hever, era assim, e o Hever também era alto. Então, assim, é um problema
que... Acho que é questão de posicionamento mais ali da área.
Talvez só vai consertar com a volta do Rodrigo Caio, né? Que ele, tirando no primeiro jogo, que ele teve uma falha, justamente no primeiro jogo pelo alto, né, defensiva... É, o Flamengo vem pecando nisso, mas por baixo a defesa vem muito bem.
Sim.
Sobre o jogo de quarta-feira, né? O Flamengo Internacional vai ser um jogão, tem tudo para ser um jogão. O Internacional vem de uma vitória contra o Fortaleza, foi com o time reserva lá para Fortaleza, ganhou de 1-0, Fortaleza tomou conta da partida, mas o Internacional conseguiu sair bem, vem descansado então, já que jogou com o time reserva, e é Libertadores, né? Então... Tem gol fora de casa, o Flamengo tem que abrir o olho em relação a isso também, mas o Flamengo tem tudo pra fazer um resultado positivo.
É, pois é, o curioso é que o Inter botou o time reserva e o Flamengo botou o time titular, né?
É, Jesus.
E o Jesus falou numa entrevista que o Brasileirão é prioridade pra equipe do Flamengo, o que acabou assustando, de certa forma, a torcida do Flamengo, que quer muito a Libertadores há muito tempo, né?
Pois é, e ele disse, o Jorge Jesus... deu uma entrevista falando que quando ele veio pra cá, ele não entendia que a prioridade do Flamengo era a Libertadores. Ele achava que a prioridade, tanto, né, pros jogadores quanto pra torcida, era ganhar o brasileiro. Porque pra ele, lá em Portugal, a prioridade, né, que os times dão é ganhar o campeonato, né, nacional, pra depois buscar o de fora. Mas quando ele veio pra cá, ele entendeu que a prioridade, né, que o tanto que a torcida pede é, né, o mundo de novo, enfim, é a Libertadores, é um campeonato... né, que vai, né, grande, que a torcida tanto almeja. E outra coisa também, que, né, falando do jogo de amanhã, que vai ser a volta também do Guerreiro, né, o Maracanã, para enfrentar a torcida.
Teremos
que ele defendeu,
lei do ex?
Né? Teremos lei do ex? Será?
Falando nisso, vocês apontam um favoritismo para essa...
Eu não aponto. O Flamengo vem muito bem depois dessa vitória, o Internacional tá muito bem na temporada, então eu não consigo apontar. É, se eu tivesse que apostar, né? Tem que apostar de qualquer jeito. Eu apostaria no Flamengo pelo fator casa. Estádio cheio, ingressos esgotados, mas eu não consigo apontar o favorito.
Eu acho que quem conseguir construir uma boa vantagem dentro de casa vai pra semifinal.
É, as duas equipes vão muito bem dentro de casa. É. O Internacional quase não perde lá no Beira-Rio, o Flamengo a mesma coisa no Maracanã, então é tentativa de, assim... Flamengo faz o resultado no Maracanã e o Internacional tenta responder no Beira-Rio, porque é muito difícil a gente imaginar que seja o contrário, que o Inter vença no Maracanã e que o Flamengo vença no Beira-Rio. Se acontecer isso, é uma grande surpresa.
Sim. É, e também a zaga do Inter é muito alta também, né? O Rodrigo Moledo cabeceia muito bem em bola parada, em bolas alçadas na área, o que pode ser um problema pro Flamengo. O Victor Cuesta também. A zaga do Inter, junto com a do Grêmio, para mim é a melhor do Brasil. Então, é um ponto importante, o Flamengo tem que se cuidar mesmo.
Eu concordo, eu acho até que ela é melhor do que a do Grêmio, porque a do Grêmio não vive um...
Não vive um bom momento, assim.
Não vive uma temporada, em geral, boa, né? Eles até agora estão bem, mas o Internacional vem bastante regular nisso. Você falou, Maria, sobre o Jorge Jesus, você ou o Felipe? Agora esqueci. Que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né?
Não, a Libertadores.
É o Campeonato Brasileiro.
É o Campeonato Brasileiro.
Ele deu uma entrevista nos últimos dias falando que ele entendeu que a prioridade tinha mudado e que a prioridade tinha passado a ser Libertadores, mas lógico que a gente almeja também o brasileiro, mas a prioridade enquanto título, né, enfim, em relação à torcida, seria a Libertadores.
É, só que assim, pra ele, acho que um pouco muda porque ele não troca o time, né, ele não tem uma tentativa que nem o Filipão fez no campeonato passado, de ter dois times, um para o brasileiro, um para a Libertadores. Ele vai sempre com o mesmo time, troca uma, duas, três peças ali no máximo. E então, assim, se o time do Flamengo tiver saudável, e andou numa fase aí que todo mundo se machucava, se tiver saudável, vão sempre os 11 titulares, a menos que a fisiologia detecte alguma coisa que é melhor não jogar a próxima partida.
Bem, essas foram as notícias do Flamengo, agora as notícias do Fluminense.
Fluminense.
Sou
Fluminense perdeu, rapaz, no Maracanã pro CSA. Jogo que marcou a demissão do técnico Fernando Diniz. Um caos no Fluminense.
Completo caos. E é completo caos e é uma coisa inédita, né? É um técnico que é demitido depois de uma partida que o time bate o recorde de finalizações no Campeonato Brasileiro.
Não só do Fluminense, de todos os times.
É. É o recorde do campeonato.
32 finalizações.
33, na verdade. 33 finalizações e 12 no gol. É impressionante isso, né? O Fluminense não... Ele teve a posse de bola, quase beirando 70% da posse de bola. Aquela coisa típica, né? O Fluminense com a posse de bola, toca. E o CSA se defendendo, lutando pelo contra-ataque. O ataque funcionou. Assim, ele não fez gol, mas ele de alguma forma funcionou, porque ele chutou 12 vezes no gol.
Então não funcionou, né? Não fez gol.
Mas ele chutou.
Pois é, aquela história, não adianta jogar bonito.
A criação funcionou. A finalização
não.
Botar
a bola na rede.
Mas a criação funcionou. Tanto que, pra mim, disparado, o melhor da partida foi o Jordi, o goleiro do CSA, que fez grandes defesas. Eu só senti uma coisa, muitos chutes foram no gol, só que muitos foram em cima do Jordi. Foram cabeçadas fracas, chutes fracos. O Jordi teve algumas grandes defesas, difíceis defesas, mas não foi nenhuma, ou então uma coleção de milagres.
E também muito chute meia distância. O que acaba acontecendo é que a frente da área fica muito...
Povoada.
Fica muito povoada, acaba batendo de 30 metros de distância, mais ou menos. E o Daniel e o Ganso, nenhum dos dois chutam bem de fora da área. Nenhum dos dois tem isso como qualidade. Quem chuta melhor é o Alan. Só que o Alan é o cara mais defensivo do Fluminense, por incrível que pareça.
O Ganso tem um chute colocado, né? Ele não tem um chute forte.
Não bate muito bem de fora da área. Ele e o Daniel não tem essa como a melhor qualidade. O Daniel não foi bem no jogo. Saiu no segundo tempo. Pra mim já era pra ter saído até no intervalo já. Mas saiu com cerca de 10, 15 minutos no segundo tempo pra entrar do Wellington Nem. Que esse sim entrou mais uma vez bem. Tá pedindo passagem já no time titular. Mas enfim, o Brenner, mais uma vez, na minha opinião, entrou mal. Teve o lance da bola na trave, que ele acabou pegando errado na bola, meio de tornozelo, meio de canela, uma confusão, a bola bateu na trave e a bola acabou não entrando. Aí um dos únicos contra-ataques do CSA no jogo inteiro, a bola entra. Então assim, é um azar misturado com a exposição da defesa, que acabou culminando na demissão do técnico.
É o que a gente vem tocando na tecla semanalmente, né? É um time que fica com a bola, cria, chuta, não é efetivo nas finalizações e é totalmente exposto na defesa. Você falou bem, o CSA só teve uma chance, foi aquele contra-ataque de Almanac, perfeito, vai pela esquerda, cruza, toque com o peito e o Jonathan Gomes chega chapando muito bem no cantinho do Muriel. Assim, estranho ver isso, né? O CSA conseguiu uma vitória fora de casa.
A primeira, né?
A primeira, fora de casa. Mas, assim, é um pouco estranho, mas se a gente for olhar o CSA, ele tem, obviamente, um desempenho pífio no Campeonato Brasileiro. Mas ele conseguiu arrancar pontos do Fluminense, 3. Conseguiu arrancar pontos do Vasco. E lá no começo da temporada, lá no começo do Campeonato, ele empatou com o Palmeiras. Então, assim, é um time que não joga bem, não tem como discutir isso. Tem Alec Gol como seu principal.
Alec Gol e Maranhão, pelo amor de Deus.
Alec Gol, Maranhão e Jonathan Gomes.
Mas aí tirou
e
ponto
Carlinhos
do Grêmio
como lateral esquerdo.
Mas aí tirou ponto do Grêmio, como você falou, do Palmeiras, do Santos, agora do Fluminense, do Vasco. É muito time já tirando ponto.
É um time que surpreende.
Um pontinho ou outro. Não ganhava há muito tempo já, ganhava 8 jogos. O Argel Fux não... O time com o Argel Fux ainda não tinha feito nenhum gol. Aí,
exatamente,
assim, acabou sendo a oportunidade de enfrentar o Fluminense Maracanã pra fazer o gol e fez, né?
E sobre a demissão, né, do Diniz, eu acho que aconteceu previsível, né? A gente mesmo tinha falado aqui na sexta-feira que caso o Fluminense perdesse pro CSA, podia comprometer, né, a vida dele no Fluminense. E foi o que aconteceu. Eu não julgo a torcida do Fluminense, que né, cobrando o técnico. Eu acho que não tem como mesmo aceitar o time, né, entrando no Z4 ali na... Chegando ali na zona de rebaixamento, vendo o time jogar da forma que estava jogando, mas não acontecer nenhum resultado, né? Porque é como as pessoas falam, né? A torcida, né, isso a maioria estava falando, que não adianta... A torcida não quer só ver o time jogando bonito, jogando para frente, fazendo os gols, mas o time quer o resultado, né? Dentro de campo, né? Trazendo os 3 pontos, né? Para o Fluminense sair dali daquela zona que ele se encontrava. Então, acabou acontecendo o previsto. O Diniz
É, também acho que foi previsto muito por conta da diretoria. O Celso Barros, no meio da semana, acabou botando fogo na lenha. Assim, que tipo de dirigente é o dirigente que vai...
Joga contra, inacreditável.
Jogou totalmente contra o time, contra o Fernando Diniz. O Diniz até não agradeceu o Celso Barros. Falou que o presidente, Mário Bittencourt, remou junto com ele. Não falou, nem comentou o Celso Barros, não agradeceu. Então, assim, o Celso Barros que é sempre foi, ainda é um amante do Abel, né? E aí a primeira coisa que ele foi tentar o contato com o Abel, e o Abel falou que não vai pro Fluminense, falou que não pega time no meio da temporada. E aí o Fluminense agora ficou de mãos atadas. Quinta-feira tem o jogo na Sul-Americana, o jogo mais importante da temporada pro Fluminense, contra o Corinthians.
Contra o melhor Corinthians da temporada.
Contra o melhor Corinthians da temporada. Então, assim, situação muito complicada do Fluminense, que vai dirigir o time é o Marcão. Então, assim, uma incógnita pro jogo de quinta.
É, eu concordo com vocês que era um pouco previsível se o Fluminense perdesse, porque perder contra o CSA é inaceitável, principalmente dentro de casa. Mas eu acho que a diretoria errou, sabe? Eu não demitiria o Fernando Diniz.
Errou feio.
Porque o Diniz, ele tem um problema. Claro, ele é muito teimoso. Ele tem as certezas dele e ele morre abraçado com elas. Foi o que aconteceu agora. Ele talvez, eu espero que no próximo trabalho que ele consiga... ser contratado, ele se cerque de pessoas que consigam assessorar ele de forma melhor, sabe? Que tem um auxiliar técnico ali do lado que fala, pô, Fernando Diniz, a defesa tá muito exposta.
Bota mais um volante.
Coloca mais um volante. Exato. Não é problema, não é feio colocar um volante. Se você conseguir colocar mais um volante que saiba jogar também, a defesa não vai ficar exposta. O Jorge Jesus, por exemplo, ele coloca o Cuéllar quase como um terceiro volante. E o Arão vai pro ataque. E a defesa do Flamengo não fica tão exposta quanto a defesa do Fluminense.
É, e também, falando sobre o possível trabalho, a CBF... Tem um rumor, né, que a CBF chame o Diniz pra ser auxiliar técnico do Tite.
Isso que me surpreende, porque é o técnico que é demitido e ganha de presente a CBF também.
Imagina,
né?
É
dias de luta, dias de glória.
É a melhor demissão do mundo.
É, pois é, não, ainda não se sabe.
Não vai conviver com salários atrasados.
É, isso com certeza. Agora fica a questão do Fluminense procurar um novo técnico, por exemplo. Primeiramente, a diretoria foi atrás do Abel, o Abel disse não. E aí falou que nem ia atrás do Mano e do Dorival justamente por conta dos salários. O Dorival, cerca de R$800 mil por mês, mesma coisa que o Mano. É, então
sem
nem
justificativa nem, nenhuma.
Nem ia atrás, justamente por conta disso. O Abel aceita ligar cerca de R$300 mil no Fluminense. Só que acabou não aceitando por conta do meio de temporada. Agora, o nome que pinta aí no clube e um nome a ser discutido aí pela diretoria é do Ariel Rolan, que foi campeão pelo Independente 2017 na Sul-Americana, que ganhou em cima do Flamengo. Está desempregado desde maio e que aceitaria ganhar um valor menor do que o do Dorival e do Mano Menezes.
É, só teria que ver que, por exemplo, o Jorge Jesus, ele não vem sozinho, né? Vem ele e vem uma comissão gigantesca por trás. Um técnico estrangeiro talvez venha também com uma comissão. O Fernando Diniz, ele foi embora com o seu auxiliar técnico e o preparador físico. A folha salarial deles dois era de quase R$300 mil. É muito baixa. Será que o Fluminense vai conseguir convencer o Roland de ter um salário tão baixo assim, ou então um pouquinho mais acima? Eu acho uma ótima tentativa do Fluminense. É um técnico experiente, é um técnico vitorioso. Venceu o Flamengo aqui no Maracanã, os torcedores até falaram que era o novo Maracanaço, né? Relembrando a Copa de 50. Mas só tem que ver a parte financeira. Acho que agora o Fluminense vai ter que abrir um pouco o bolso e aceitar um salário maior.
Pois é, e a diretoria falou, principalmente o Celso Barros, falou que queria um técnico logo para quinta-feira. Como assim, né? Vai demite o Fernando Diniz agora, que é um técnico pra quinta-feira. Mesmo se chegasse hoje,
eu acho
impossível
que
treinar a equipe em um dia.
Eu acho que a esperança era muito grande no Abel. Muito, porque o Abel foi praticamente chutado do Flamengo, é o rival, morre de amores pelo Fluminense. Então, se ele conseguisse o Abel, eu tenho quase certeza que o Abel aceitaria treinar o time já na quinta-feira. Óbvio que ele não faria nenhuma mudança. Talvez colocar um ou dois volantes ali.
Cinco volantes logo de uma vez.
Mudaria totalmente o estilo.
Adoro
que o
volante.
Vem adotando nos últimos jogos.
Independente, eu não sei muito bem como é o estilo do Ariel Rolan. Mas é diferente, eu acho, que do Abel, do Mano e do Dorival. Talvez mais próximo do Fernando Diniz. Mas o Abel, o Mano e do Dorival, totalmente diferente do estilo de jogo do Fernando Diniz.
E se você pegar o Abel e o Mano, são totalmente diferentes do Dorival também. Sim. O Dorival, ele não é nem muito ofensivo, nem muito defensivo. Ele é quase que o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. Ele sabe que tem jogo que ele pode jogar totalmente ofensivo e tem jogo que ele vai ter que fechar a casinha mesmo. Por isso que eu acho que seria a melhor opção pro Fluminense. O Dorival assumiu bem o Flamengo no ano passado, com a saída do Barbieri. O Flamengo não jogou um espetáculo, mas jogou um futebol aceitável.
Conseguiu manter na vice-liderança.
E lembra o que ele fez que o Flamengo conseguiu ganhar vitórias? Botou um volante.
É.
Que talvez precise no Fluminense agora, botar um volante.
Uhum.
Recuou o Arão,
sim.
Botou...
Na minha opinião, o Dorival seria a melhor opção pro Fluminense agora.
Eu não vou resumir a tanto, mas eu acho que se botar um volante e se os atacantes do Fluminense treinarem finalização... O Fluminense pode mudar completamente. E o Fernando Diniz falou que ele tem certeza, na verdade, que o Fluminense vai deslanchar agora nessa reta final. Reta final não, né? Ainda tá no final do primeiro turno.
É, sinceramente, pra mim, o Diniz, com o elenco que o Fluminense tem, foi um sopro de esperança pro Fluminense. Porque jogar o que o Fluminense jogou em alguns jogos foi assim...
Surpreendente,
assustador até pro torcedor, pro analista, pra todo mundo do mundo do futebol ver o Fluminense jogar daquele jeito com jogadores esquecidos, por exemplo, Matheus Ferraz, Caio Henrique, Alan, foram jogadores que o Diniz promoveu e acabou mudando ali o elenco do Fluminense. Ele fez isso no Atlético Paranaense também, ele tem essa qualidade, no Audax também, o caso do Tietchan, por exemplo.
É.
Então é um técnico com essa qualidade, mas não tem resultado. Então é muito complicado, ainda mais no Brasil, treinar um time sem resultado.
O que chama atenção, por exemplo, foram 15 jogos no Campeonato Brasileiro e 9 derrotas. Isso conta muito negativamente. O time está em 18º colocado, é o segundo na zona de rebaixamento. A Chapecoense venceu ontem o Avaí por 1-0. Então passou o Fluminense. E o Cruzeiro também passou o Fluminense, com a vitória também na estreia do Rogério Ceni. Então é um time 18º, 12 pontos, apenas 3 vitórias em 15 jogos, 9 derrotas, e precisa mudar. Talvez, eu vou falar uma coisa que é complicada, talvez seja interessante ser eliminado da Sul-Americana, óbvio, não entrar para perder, mas ser eliminado da Sul-Americana talvez seja mais interessante pro Fluminense do que continuar agora, porque ele precisa se salvar de qualquer jeito.
Mas vai falar isso pro Tricolores.
Não, é óbvio, mas vai falar para ele que se ele for rebaixado a cota de televisão cai para 6 milhões.
Os próprios jogadores estavam falando que se o Fluminense fosse rebaixado... E se ganhasse a Sul-Americana, não teria mais motivo de ninguém zoar o Fluminense, porque eles pagariam a Série B e conquistariam as Américas. Então, olha, seria o próprio Fluminense.
É mais uma ironia isso aí também, mas foi a questão do... Essa questão lembra muito, tudo bem que tá na 15ª rodada, o Fluminense tem muito tempo ainda, mas de 2009. 2009, o Fluminense chegou na final da Sul-Americana contra a LDU e se salvou na última rodada. Então, assim, era uma campanha absurda na Sul-Americana. Ganhando do Cerro Porteño, Fred, Alan, que agora tá na China, Sheik, um monte de jogador bom, e que no brasileiro não tava rendendo, o Conca também, e aí teve aquele disparo, foi aí que nasceu o time de guerreiros, né, chamado pela torcida, 2009, que é chamado até hoje. Então assim, a torcida não pensa assim não, que é a Sul-Americana até o fim.
Eu acho que também seja importante, né? Se o Fluminense conseguir passar do Corinthians agora na Sul-Americana, talvez ganhar o título e conseguir se manter, mesmo na parte de baixo da tabela, mas fora da zona de rebaixamento, eu acho que o Fluminense vai ganhar com isso, porque na parte de cima ele não vai ficar. Então, ganhando a Sul-Americana, por exemplo, e saindo do rebaixamento, eu acho que o Fluminense já tem a ganhar.
Bem, essas foram as notícias do Fluminense. Agora vamos comentar um pouco sobre o Carioca Série B1.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Isso mesmo, cobertura exclusiva do Carioca Série B1 aqui na Web Rádio Áudio Ativo. Sábado agora teve bom sucesso em Artesul, o Artesul ganhou por 2-1. Foi um jogo bom, né, Bruno?
Foi um jogo bastante interessante. A gente transmitiu na semana passada o Olari do Kid Caxias e foi um jogo muito mais interessante do que esse. É verdade que o Bom Sucesso vem bem no campeonato, mas entrou com um time misto porque está disputando a Copa Rio. Então, por ter esse time misto, o Artesul tem um time um pouco inferior. Então, o Artesul conseguiu surpreender. abriu 2-0 no primeiro tempo, dois gols interessantes. O Bom Sucesso no segundo tempo foi o dono da partida, mas também teve um desempenho parecido com o Fluminense com o Botafogo, que a gente falou. É o time que ficou com a posse de bola quase que o tempo todo no segundo tempo, o Arthur se defendeu, mas não foi efetivo. Ele conseguiu criar mesmo na reta final da partida, ali por volta de 43, 44 minutos do segundo tempo, bem na reta final, fez um gol
de honra.
Fez um gol de honra. Tentou surpreender com um empate ali, indo pro abafa de qualquer jeito, mas não conseguiu empatar. Era mando de campo do Bom Sucesso. O Arthur não foi bem no primeiro turno, mas está surpreendendo nesse segundo turno, está liderando o seu grupo.
3 jogos, 3 vitórias, o único time de 100% de aproveitamento no grupo.
É, no grupo é só ele. No outro grupo tem o Friburguense, que também está muito bem, 3 jogos, 3 vitórias.
Foi de 5-0 agora contra Nova Cidade.
É, goleada maravilhosa. Então é um time que os dois times estão tentando ficar na parte de cima da tabela e ir para a semifinal da Taça Santos Dumont, que a gente também vai cobrir. E foi um bom jogo, me surpreendeu.
Foi comparado, né, como você falou, ao último jogo que a gente cobriu, foi um jogo bastante superior, né? O Arthur, ele jogando fora de casa, né, ele se impôs, ele jogou, foi para cima, né, do Bom Sucesso, conseguindo abrir o placar por 2 gols no primeiro tempo. O Bom Sucesso, como o Bruno falou, né, no final tentou empatar, a torcida empolgou no estádio, foi bem legal assim, de assistir, mas acabaram perdendo, mas foi um jogo bem, bem bacana assim, de assistir, de estar lá transmitindo. Gostei muito.
É, exatamente. Uma coisa que a gente também precisa falar, e é verdade, é que o campo ajudou bastante, né? No jogo da semana passada foi na Rua Bariri e o estádio estava complicado. Chutava a bola, subia 1 quilo de areia. Nesse jogo foi em Bossa Bonita, né? O Olaria não chega na Série A tem bastante tempo. Bossa Bonita é do Bangu. O Bangu tá na Série A do Campeonato Carioca. Então, o estádio estava melhor, o campo estava em ótimas condições. E isso ajuda quem tem qualidade nos pés e consegue jogar.
Falando em campo ruim, então sábado a gente vai estar lá de novo na Rua Bariri. Olaria e Serrano, às 15 horas da tarde. Sexta a gente reforça o pedido para vocês ficarem com a gente. Bem, agora temos uma novidade aqui no pontapé inicial, que vai ser o bolão da nossa equipe Web Rádio Audioativo. É o seguinte, vamos sempre comentar sobre os quatro, palpitar, né, sobre os 4 grandes times do Rio e também sobre Libertadores, só sobre os brasileiros. Então, por exemplo, hoje seria o caso de palpitar amanhã sobre Flamengo e Inter e Grêmio e Palmeiras. E aí, sexta-feira seria o caso de palpitar sobre os 4 jogos dos times do Rio. E hoje também é o caso do Fluminense pela Sul-Americana, porque é quinta-feira, antes do programa de sexta. Então, começo por você, Bruno. Qual é o seu palpite para o jogo entre Flamengo e Inter no Maracanã?
Eu acho que o Flamengo e Inter, como a gente disse, tem tudo para ser um jogaço. É imperdível para todo mundo e eu acho que o Flamengo ganha por 2-1. O que eu acho não muito interessante para o Flamengo, porque é o gol fora de casa para o Inter, então 1-0 para o Inter no Beira-Rio, classificaria o time gaúcho. Então, 2-1 Flamengo no Inter.
E o seu palpite, Maria Clara?
O meu é de 2-0 Mengão, sem chance para o Internacional, jogando no Maracanã, sem lei do ex. E o Mengão aí ampliando o placar e garantindo aí uma vantagem por 2-0.
Bem, meu palpite vai ser de 3-1 Flamengo, porque acho que tá com um ataque muito forte, mas a defesa nem tanto, né? Então, como a gente vem falando, acho que acaba tomando um gol, mas acho que 3-1 é um bom placar. Um placar até que o Inter consegue reverter lá no Beira-Rio.
Mas você tá subestimando a defesa do Inter com esse placar.
Não tô nem subestimando a defesa do Inter, eu tô elogiando o ataque do Flamengo, porque o Gabigol, Bruno Henrique, são 2 cotados pra seleção, né? Um convocado e o outro cotado pra seleção, então assim, não sei se o Cuesta e o Moledo conseguem parar.
Isso aí, tem o Everton Ribeiro também, né?
Everton Ribeiro, e Arrascaeta.
Né?
Pois é.
Não tá fraco, não.
Então, só pra recapitular, 2-1, Bruno.
2-0, Maria Clara.
E 3-1, eu, Felipe. Tem também o palpite do Murilo, que também não tá aqui com a gente na nossa mesa, mas só pra deixar registrado, pra não falar depois que a gente roubou, né? Vai falar isso. O Murilo, ele falou que vai ser 1-1 o jogo entre Flamengo e Inter. E sobre o Grêmio e Palmeiras, qual é o seu palpite, o Bruno?
Eu acho que dá 2-0 Grêmio.
1-1, empate.
Pra mim vai ser 0-0. Grêmio e Palmeiras 0-0.
Tomara que seja um 0-0, pelo menos bastante movimentado, né?
Pra mim vai ser um 0-0 chato.
Não, 0-0 não pode. Morno. Não pode. Jogo de Libertadores.
Filipão e Renato Gaúcho vai ficar tudo retrancado. Não, Felipão, não. Você acha que o Felipão não vai estar retrancado, não?
Vai, só mas o Renato Gaúcho é Renate, cara.
É, talvez no máximo 1-0 o Grêmio.
75% de posse de bola do Grêmio. 1-1.
Eu fico 1-1 é bom palpite. Mas eu fico no 0-0.
Tá certo.
Então, último jogo entre Fluminense e Corinthians. Corinthians e Fluminense, na verdade, né? Na Arena Corinthians, pela Sul-Americana. É aquele jogo que a gente falou que é uma incógnita pro Fluminense. Talvez até role uma goleada, pelo amor de Deus. Mas vamos ver. Qual é o seu palpite, Bruno?
Eu acho que vai ser uma goleada, mas nem vai ser uma goleada tão grande, não. 3-0 só, goleada básica.
Isso,
3-0
jogo
Corinthians.
Mata é enorme a goleada.
Ah, mas poderia ser uma goleada 6, 7. Poderia ser um 7-1. Mas não.
Corinthians também
que...
não faz tanto gol também, não.
Ah, mas... 3-0 também. Então. 3-0 Corinthians.
É, eu vou ser legal com o Fluminense. Também não confio tanto assim no time do Corinthians, não. É, 2-0. Acho que 2-0 tá de bom tamanho. Corinthians, né?
Corinthians, claro. Meu palpite vai ser 2-1 pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha, o favorito pro jogo. Mas, querendo ou não, o Fluminense ainda é perigoso no ataque. Toma muito gol. Então, a chance de tomar muito gol é recorrente. Então, 2 gols eu acho de bom tamanho. E acho que o Fluminense faz um golzinho. Então, 2-1 pro Corinthians e levando decisão pro Maracanã. Bem, é isso. Ah, e o palpite do Murilo sobre o Corinthians e Fluminense foi 1-0 Corinthians. E sobre o Grêmio Palmeiras foi 2-1 Grêmio, 2-1 para o Grêmio. Enfim, é isso então. Encerrando o pontapé inicial, muito obrigado por você, ouvinte. Tchau, tchau, Bruno, César.
Tchau, Felipe. Ótimo programa hoje. Vamos acompanhar os jogos de amanhã e de quinta-feira para fazer um ótimo programa também na sexta-feira.
Tchau, Maria Clara. Obrigado.
É isso aí. Tchau, Felipe. Tchau, Bruno. Tchau, galera. Eu queria mandar um beijo especial rapidinho pro meu namorado que tá ouvindo a transmissão. Beijo, amor. Te amo. É só isso.
Então, peraí. Vou mandar pra minha também, namorada também. Um beijo também.
Mandei,
já que é beijo pra todo mundo, beijo pra Lorena também, minha namorada.
Virou confusão isso aqui agora.
É dia dos namorados, não é, mas toma aí, beijo pros namorados que estão ouvindo a nossa transmissão.
Então tá, foi isso, muito obrigado. Esse foi o Pontapé Inicial, Web Rádio Audioativo, sempre com você.